Parece que haverá eleições da República Democrática do Congo e parece porque as eleições têm sido uma saca desde Kabila apenas as agendar 2 anos depois do seu mandato expirar após muitas pressões internacionais e também internas. Só que deveriam ter lugar a 23 de dezembro. Foram adiadas para 30 de dezembro com as autoridades eleitorais a alegarem falta de condições devido ao incêndio que destruiu máquinas e boletins de voto. E agora as eleições não terão lugar em 3 localidades. Afeta sobretudo a oposição, com as autoridades eleitorais a citarem o surto de ébola e também a segurança como razões. As eleições nestas 3 cidades terão lugar apenas em março e, como tal, os votos das presidenciais já não vão contar porque o novo presidente vai tomar posse a 15 de janeiro. Connosco os politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires. Raul, como vês esta decisão da Comissão Eleitoral do Congo Democrático?
Olhando para o mapa e vendo a localização dessas 3 cidades, são todas no Kivu Norte. Há uma outra que não é no Kivu Norte e que também as eleições foram adiadas. Kivu Norte é precisamente a zona mais problemática da República Democrática do Congo e é uma região que é disputada entre a República Democrática do Congo e os outros países fronteiriços, nomeadamente o Sudão do Sul, também mais a norte temos a República Centro-Africana, que também não está em bons lençóis. Enfim, é uma zona muito rica, onde há uma ideia, uma perspectiva de aí se constituir uma espécie de um protetorado que não saia da orla de influência do poder central da República do Congo. Portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, estou de acordo com todos os pensamentos que nós temos tido relativamente a estas justificações e a estas razões para adiamento. Tem havido também ações desestabilizadoras ao longo do país, nomeadamente em termos de boletins de voto, urnas de voto, toda essa logística que é necessária. E, portanto, está-se a adiar, já foram adiadas as eleições. E isto são justificações de última hora que se vai encontrando para o presidente Kabila se perpetuar no poder e pelo menos ter mais margem de manobra, cozinhar melhor os resultados eleitorais. Digo isto desta forma crua porque em África estas coisas são sempre cozinhadas, os resultados eleitorais nunca refletem a realidade da votação, há sempre muita maningância que se joga pelo meio. E, portanto, o fator ébola é, aliás, uma das razões que é utilizada para todo o tipo de situações. Também já foi utilizada por Marrocos, por exemplo, durante uma realização do Campeonato Africano de Futebol, proibindo o público da Guiné-Conakry de assistir aos jogos. E, enfim, as coisas não batiam muito certas relativamente às justificações do ébola, mas a verdade é que o ébola, essa foi a justificação credível utilizada e funcionou, foi aceito.
Portanto, as eleições presidenciais no Congo Democrático já foram adiadas durante 1 ano, depois marcadas 23 de dezembro, adiadas 23 de dezembro a 30 de dezembro. Agora diz-se que vai haver nestas 3 localidades, Beni e Butembo, na Zona Leste, e Yumbi, Oeste. Por um lado, a questão da insegurança, por outro lado, a questão do ébola, que são mencionados. O que quer dizer que se vão ter lugar em março e se o novo presidente tomará posse no dia 18 de janeiro, que os votos não contam. Ora, ao não contarem, se estas 3 localidades já têm problemas, sobretudo Beni e Butembo, como é que vai ficar um país em que 3 grandes localidades que dizem ser a pró-oposição não contam para a presidência?
Essa situação acaba quase por ser periférica quando há um problema ainda maior, que foi na sequência do incêndio do armazém da Comissão Eleitoral Nacional Independente, onde foram destruídos durante o incêndio várias urnas de voto eletrónico, muito material de voto, que poderiam pôr em causa eleição em Kinshasa, ou então provocar o adiamento das eleições em Kinshasa. Com essa situação que me referes, quase que é marginalizada este ponto principal em Kinshasa, que Kinshasa também, e quase que a gente pode dizer, é o principal ponto de oposição a Kabila. Portanto, as eleições em Kinshasa correram o risco também de serem adiadas ou até mesmo anuladas temporariamente. Ou seja, há uma tentativa de neutralizar os pontos da oposição, os pontos onde tendencialmente e classicamente os votos são contra o candidato do presidente Kabila. O que é que isto pode provocar? Isto pode provocar, obviamente, aquilo que mais se receia, para além da violência durante o dia eleitoral, que muitos todos falam das violências pós-eleitorais, que são também clássicas na República Democrática do Congo, e neste momento, com estas dúvidas todas que giram em torno até da fiabilidade das urnas eletrónicas, o próprio Jean-Pierre Bemba e Moïse Cantumbias conjuntamente difundiram um vídeo onde punham diretamente em causa a fiabilidade destas urnas de voto eletrónicas e que diziam que era uma máquina de fraude o que estava em curso. Portanto, começamos a juntar aqui todos os ingredientes de poderem surgir uma violência generalizada. Alguns falam de risco de guerra civil, mas aqui temos que ter a prudência necessária na utilização do termo guerra civil, não é? Que receiam no pós-eleitoral. Aqui são, digamos, os primeiros ingredientes para esta ameaça e este risco real, não é?
Será que, de facto, Kabila alguma vez sairá do poder? Será que, de facto, o Congo Democrático terá, de facto, eleições presidenciais credíveis?
Na última gravação do nosso programa, tinha precisamente referido que este processo eleitoral iria permitir a Kabila fazer uma putinice, no sentido em que ele vai repetir, ou a ideia é repetir aquilo que Putin fez com Medvedev. Haver agora um interregno de 5 anos em que há um presidente que é da ala de Kabila, há a fortíssima possibilidade de Kabila ser ele próprio o futuro primeiro-ministro e depois retomar a presidência passado 5 anos. A última revisão constitucional retirou a Kabila a possibilidade de fazer um terceiro mandato, mas abre a possibilidade, após um mandato de interregno, voltar a fazer um novo mandato, começando do zero. E, portanto, esse é o cenário mais previsível neste momento na República Democrática do Congo, e daí estes adiamentos, e daí estes distúrbios com queima de material eleitoral, etc. Relativamente à questão do voto eletrónico, eu gostaria de dizer o seguinte. Em Portugal, a questão do voto eletrónico, vamos colocar Portugal a primeiro mundo do primeiro mundo, no sentido em que temos acesso a tudo e as comunicações são simples e fáceis e céleres e etc. Falar de voto eletrónico junto do eleitorado português é estar a falar de extraterrestres. É estar a falar de uma coisa que não tem-se a noção de que não se controla, que fica tudo no éter da atmosfera, no éter da internet e que não se percebe muito bem para onde é que aquilo vai. Eu costumo dizer às pessoas que se acham que daqui a 10 anos vão continuar a votar na escola C+S do seu bairro com um cartão na mão em que há a entrada da escola, se eles estão a pensar que daqui a 10 anos a realidade vai ser essa, estão muito enganados. E as pessoas continuam a não aderir a esta questão do voto eletrónico. E se há população mais sensível e mais dada às inovações tecnológicas é a portuguesa. Na África, Zimbábue, de Mugabe, numa das eleições, antes da eleição que ele fez mais polémica com o Tsvangirai, ele próprio disse que iria colocar um satélite em cima de todas as urnas de voto que iam filmar todos os votantes e quem não votasse nele iria ter consequências. Portanto, esta questão de utilização desta tecnologia de alta definição, digamos assim, é muito complicada para um africano aceitar, porque o africano vai sempre achar que é o português, perdão, que é o branco que o está a enganar e que isso é mais uma forma de ele ser ultrapassado e de não ter voz. Ele não domina esta tecnologia e, portanto, não acredita nela. Fica fascinado com ela, mas não acredita nela.
Eu queria aqui sublinhar ao outro tempo, quando estavas a falar desta permanência do poder de Joseph Kabila. Se Joseph Kabila perder completamente as rédeas do poder, não é só o poder que ele perde, mas perde imensos interesses que ele tem. Daí que se fala que Xadari será o guardião dos interesses de Joseph Kabila. E quando se fala dos interesses de Joseph Kabila, não se está unicamente a falar dos interesses políticos, mas principalmente dos interesses económicos. Porque ao longo destes anos de presidência, Joseph Kabila reuniu, digamos, um potentado económico gigantesco na República Democrática do Congo, que abrange, obviamente, o círculo mais próximo da família e círculos também políticos próximos, que certamente claramente não está disposto a perder toda esta fortuna e todo este capital. Ele é sócio de quase uma centena de empresas na República Democrática do Congo, assim como de terrenos, etc. Xadari é apresentado aqui como o guardião dos interesses dos Kabila. Quando se diz dos Kabila, para além de Joseph Kabila, a família. Aquele círculo mais próximo.
São 18 anos de Joseph Kabila. Qual é o legado que Kabila deixa destes 18 anos que esteve à frente do Congo Democrático?
Rui, avança tu, por favor.
Temos que ver o legado que ele deixa. Ele apanha uma fase com um período muito complexo na República Democrática do Congo, que é, ao fim e ao cabo, o fim da era Mobutu, quando o pai de Kabila toma Kinshasa, não é? E destorna o Mobutu que parte para o exílio. Mobutu deixou, e depois com o Kabila Pai também, um Congo absolutamente dividido, com guerras internas e províncias, tal como o próprio Katanga, que quase que eram proto-estados independentes, onde Moïse Katumbi tinha, por exemplo, um poder quase semelhante ao próprio chefe de Estado. Isto gerou também a multiplicação e o reforço de todas as rebeliões armadas, que são dezenas, podíamos até dizer uma centena de grupos armados, grupos paramilitares, e a ingerência mesmo dos países periféricos da República Democrática do Congo, foi esta herança que ele recebe, digamos, de Mobutu e da efêmera presidência do Kabila, para além das tensões, obviamente, nas zonas do Kivu e também na fronteira com o Sudão do Sul, Uganda, os problemas fronteiriços. Se podemos dar algum mérito a Joseph Kabila, será de uma certa estabilidade e uma certa recomposição da geografia política na República Democrática do Congo e, por sua vez, também uma certa estabilidade das fronteiras da própria RDC, para além de conseguir manter a unidade do país. Quando se fala da unidade do país é porque os problemas de separatismo, até por vezes incitadas do exterior, em que dizem que a RDC é um país demasiadamente grande para ser um só e devido às diferenças étnicas que se justificava mais existirem dois ou três países, tal como defendem alguns estados. O Joseph Kabila conseguiu manter, de certa forma, esta unidade da República Democrática de Congo, bem ou mal, pela violência, muitas das vezes, pela extrema violência, outras das vezes. Ao fim e ao cabo, não consegue controlar a totalidade do país e está quase enclausurado em Kinshasa, longe da própria realidade. Já sempre um balanço positivo, mas também há sempre um balanço negro quando a gente fala da RDC.
A Igreja Católica tem desempenhado, ao longo destes anos, um papel primordial e crucial no Congo Democrático, fazendo, por exemplo, pressão sobre o regime de Kabila para que leve a cabo eleições. Como é que a Igreja Católica poderá ver estas, por assim dizer, maningâncias, estas putinices de Kabila?
Ela própria vai ver essas putinices, estas maningâncias dentro de um quadro normal democrático, porque nós também, se calhar, andamos a ser mal ensinados na escola sobre o que é a democracia. A democracia é isto mesmo, a democracia são avanços e recuos, a democracia é bluff, é de alguma forma algum jogo sujo, dentro de alguns limites também, certamente. A democracia, no fundo, é conflito. E é isso que nunca nos ensinaram. E, de certa forma, a democracia também está a passar por aqui, nestes moldes muito específicos. E, portanto, a Igreja Católica, baluarte de estabilidade e de entendimento entre populações desavindas, creio eu que vê este processo, principalmente sendo um processo que decorre em África, como um processo normal, está a seguir o seu caminho com suas dinâmicas muito próprias e as suas adaptações à realidade local também. Portanto, a Igreja Católica não pode fugir muito disto, terá a sua influência, como terá também uma série de anticorpos criados na população ao longo destes últimos séculos e, portanto, desse ponto de vista, até nem será muito influente. É influente, mas não será assim tão influente como já foi no passado e como nós julgamos ou gostaríamos que fosse, digamos. digamos assim.
Eu tenho um ponto de vista um bocado diferente relativamente a isso. A Igreja Católica, no caso específico da RDC, quase que poderíamos dizer que é a única instituição local que funciona. E uma das coisas que não passou despercebido foi agora, durante a missa de Natal do arcebispo de Kinshasa, que ele lança quase um aviso à presidência, não é? Para o risco que pode existir e alastrar a todo o país, caso seja anunciado um novo adiamento, ou seja, ser adiadas eleições para além do 30 de dezembro. Para além disso, o próprio arcebispo, como a própria Igreja Católica em si, são a organização não partidária que se opõe mais à cabila e tem manifestado isso com uma certa abertura e reforçando o seu protagonismo no papel político dentro da RDC, que levou que a presidência manifestasse algumas críticas relativamente a isso. Mas o arcebispo de Kinshasa, neste caso, que é aquele que é mais vigoroso nas críticas, tem feito ameaças a que o princípio democrático tem que ser respeitado, tem feito alertas para questões de fraude eleitoral e o desencadeamento da violência. Um dos pontos em que carrega sempre o arcebispo de Kinshasa e mesmo na Conferência Episcopal do Congo é relativamente aos ataques das forças de ordem congolesas contra os manifestantes. Portanto, tem um papel muito ativo neste caso. Eu acho que vai ser, de certa forma, um observador, não vai ser o advogado do diabo, porque tem uma posição muito firme a favor da transição política na República Democrática do Congo, mas não acredito que vá incitar à violência ou um levantamento. Não, isso não fará abertamente. No entanto, ninguém pode controlar as interpretações que a população possa fazer das declarações que sejam feitas pelo arcebispo, pelos bispos ou até mesmo pelos padres da Igreja Católica, que têm um grande papel nas eleições, que têm um grande papel na democracia do Congo, que tem um grande papel até mesmo na política, okay. Tem. Igreja Católica, isto do meu ponto de vista.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, obrigada.